Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Guedin. Hoje é 30 de janeiro de 2026. Tô um pouco cansado, fiz uma yoga hoje cedo, mas vamos lá que o podcast é um compromisso semanal, não iria deixá-la na mão. O principal assunto que eu queria comentar hoje diz respeito a streamings de música. A Deezer faz algum tempo que eles têm se destacado no combate a músicas criadas por inteligência artificial. Informou, disse que agora vai liberar essa tecnologia para outras empresas usarem. Liberar é o termo errado, deixa eu me corrigir. Vai vender essa tecnologia para outros serviços de streaming. Nesse mesmo comunicado, eles disseram que recebem mais de 60 mil músicas, 60 mil músicas feitas por IA todo dia. Isso corresponde a 39% do total de músicas enviadas. Ou seja, eles recebem muita música todo dia. Né? Que loucura. E também outra coisa que eles disseram é que, para vender a tecnologia, óbvio, 85% das execuções dos streams fraudulentos em 2025 foram desmonetizados. As pessoas que criaram e que enviaram essas músicas sintéticas não receberam um centavo pela execução. Acho que esses números levam a gente a algumas conclusões que fazem pensar em como esses aplicativos de streaming, que estão aí já, sei lá, 15 anos no mercado, mudaram a maneira como a maioria das pessoas ouve músicas. Sei lá, quero ouvir um álbum da banda X ou da cantora Y. As chances de ser uma IA, ainda mais se forem discos antigos, é mínima, para não dizer zero. Mas, como as pessoas hoje ouvem muito playlists, listas de músicas, que são atualizadas por pessoas aleatórias, algoritmos, a própria plataforma, a gente perde um pouco da agência ou da autonomia de saber o que está ouvindo. E aí é o cenário, o ambiente ideal para que essas músicas feitas com IA se proliferem. O mais louco é que muita gente não percebe. Tem alguns gêneros musicais que são mais sensíveis a essas músicas por IA. Aquele gênero lo-fi do famoso vídeo da menina estudando no YouTube. Eu já ouvi muito, mas se você me perguntasse uma música, eu não saberia dizer o nome, quem toca, como foi feita. E talvez nem faça diferença. Quem ouve esse tipo de música quer uma distração para a cabeça ou aumentar o foco, não está muito interessado no que está tocando, desde que seja algo constante, quase neutro, sem muitos altos e baixos, e que fica ali, né, no fundo, na cabeça, só preenchendo um espaço que talvez acabasse sendo conquistado pela distração, pela procrastinação, qualquer coisa do tipo. Essa constatação me leva a um pensamento ainda mais complexo. Músicas feitas por IA, o fato delas terem sido feitas por IA é um problema? Claro, você não vai ouvir, se você ouvir uma música de alguém que se apresenta como uma pessoa e que foi toda feita por IA, isso gera uma dissonância, uma quebra de confiança. Agora, essas músicas de concentração, ou sei lá, eu não sou muito de música, então não sei dar mais exemplos, mas deve ter. Que pouco importa quem está cantando, o que está cantando, ou tocando, se for instrumental. Não sei, talvez, claro, tem muitas implicações sociais. As pessoas que antes faziam essas músicas provavelmente estão sendo muito afetadas, mas no social acho que o problema é mais embaixo, né? Porque a gente passou a ouvir música dessa maneira fragmentada, em playlists, como se fosse um barulho de fundo, né? Qual é o que nos levou a isso? Eu ouço muito barulho de fundo, mas ouço som do oceano, som de chuva, esse tipo de coisa. Geralmente para abafar outros barulhos externos, quando o cancelamento de ruído não dá conta. Mas quando eu vou ouvir música, eu ainda pego o álbum, no sentido figurativo, né? Não tenho um álbum físico. Pego os arquivos MP3 e ouço. E sim, eu uso arquivo MP3, FLAC, essas coisas aí, que eram moda há 25 anos. E hoje, né? Só doido faz isso. Mas cá estou. Um doido no meio da multidão. Ainda falando de streamings, o Spotify liberou conversas em grupo. Eu ultimamente tenho fugido de grupos e parece que eles. Não que eu use o Spotify, mas isso gera precedentes. Ficaria muito decepcionado se o aplicativo de MP3 que eu ouço implementasse grupos. Embora eu ache pouco provável. Só que isso a maioria das pessoas usa o Spotify, é o streaming mais popular que tem. E agora tem mais de um buraco para perder tempo com grupos. Uma visão mais positiva, diria que há espaço para compartilhar músicas, playlists com quem você tem alguma afinidade musical, algum contato entre amigos. Mas eu não dou esse benefício da dúvida. Para mim, é o Spotify querendo manter as pessoas mais e mais tempo dentro do seu aplicativo, o que é uma coisa que todos fazem. Hoje, todas as grandes plataformas vivem de prender as pessoas dentro dos seus aplicativos pelo maior tempo possível, o que é uma pena. Nessa segunda parte do podcast, eu vou listar algumas notícias, que são muito relevantes para nós no Brasil. Começando por uma nova ou novas proteções contra roubos do Android, que o Google anunciou. Já existe essa tecnologia, ou esses recursos, são mais de um, e agora tem outros, né? Porque aparentemente o aparato de segurança é infinito. E no comunicado, no blog de segurança do Google, tem uma menção especial para o Brasil. A partir de agora, aqui, os recursos de bloqueio na detecção de roubo. Quando a pessoa pega o celular e sai correndo, e o travamento, o bloqueio remoto, passam a ser ativados por padrão, como quando você compra ou redefine um celular Android. Só no Brasil, né? Ok, acho que são recursos úteis e bom tê-los. Infelizmente, é preciso tê-los. O celular, como o próprio Google. Tem um monte de gente que escreveu esse texto, todos da equipe de segurança do Google. Como eles dizem no começo, que o roubo, o furto de um celular não é mais só perder o dispositivo, é onde você tem dados pessoais, financeiros, e virou mais uma forma de fraude financeira do que um roubo de um objeto. Outra coisa, para quem tem Apple Watch, a Apple liberou no Brasil as notificações de hipertensão. É um recurso que já existia em outros países e que agora foi liberado por aqui. É preciso ativá-lo no aplicativo Saúde. Usa a pesquisa, procura lá a hipertensão que já aparece, mas só se você tem um Apple Watch Series 9 ou mais recente, ou Ultra 2 ou mais recente. Os modelos SE, aqueles de entrada mais baratos, não têm esse recurso. Ainda no mundo da Apple, rolou uma atualização essa semana, uma atualização pequena, que foi até o iOS 12, lançado em 2018. Se você ainda usa o iOS 12 no iPhone, salvo engano, 5 ou 5S, parabéns, todos deveriam seguir seu exemplo, né? Usar o dispositivo aí até o osso. Essa atualização, segundo o Mac Magazine, estende suporte ao iMessage e ao FaceTime. Nessas versões legadas do iOS. Bom, muito bom que coisas ainda antigas ainda sejam atualizadas, ainda recebam alguma atenção. Eu tenho um desses, meu iPad é de 2017 e parou no iOS 16. É meio estranho quando eu pego ele, né, acostumado com o Liquid Glass, parece uma viagem no tempo, uma ruptura no tempo. Mas ainda funciona, lento e tudo mais, só que eu só uso para ler. Então, que bom que tem Tem esses recursos aí. Agora, para fechar, duas notícias mais serviço. O governo federal lançou um novo aplicativo para quem é MEI, microempreendedor individual, ou Meu MEI Digital. Ele só centraliza recursos ou funcionalidades que já existiam espalhadas no portal do empreendedor. É gratuito para Android e iOS. Se você é MEI, deve ser uma mão na roda. E os cartórios brasileiros lançaram um novo serviço online, você não precisa ir no cartório, para gerar provas digitais. Então, quando você tem um e-mail, um site, alguma coisa que você precisa ter fé pública, não precisa mais ir no cartório, fazer uma ata notarial, é só acessar aí o serviço que chama Enote Provas. Ele é totalmente digitalizado. E é voltado para conteúdos mais simples, como capturas de tela e tal. Na matéria do Jota, na parte que explica como funciona, é dito que a autenticação digital é realizada por um sistema que confirma que o conteúdo estava disponível no link informado, na data e no horário indicados. Isso me deixou na dúvida se vale para, por exemplo, conversas de WhatsApp, que não tem link. E-mails também não tem links. Então, embora toda a repercussão, todas as notícias que eu li falem disso, falem dessas situações em que o Enote Prova poderia ser usado, a própria matéria do Jota diz que comprova a existência de conteúdos publicados em meios digitais, como mensagens de WhatsApp, posts em mídias sociais e publicações de sites, o como funciona contradiz isso. Se você sabe como funciona de fato, me avise para eu espalhar para os outros ouvintes e leitores do manual. Em paralelo, eu vou tentar buscar mais informações aí de como esse negócio funciona. Era isso para hoje. Não deixe de conferir os outros links legais. Ah, não, uma última coisa. Se você já está inscrito ou inscrita na newsletter do manual, agora tem como selecionar quais edições você recebe. A de sábado é padrão, essa não tem como tirar, afinal, né? Qual o sentido? Mas a de terça, com uma curadoria de conversas e links do Órbita, e uma nova de textões, em que eu mando os textos maiores, mais longos, direto no e-mail. Essas são personalizáveis. Para quem é assinante, também dá para escolher receber ou não os links do dia por e-mail. Eu vou deixar o link desse aviso na descrição do episódio. Todos os que eu comentei estão aí também. E se você quiser fazer essa personalização da sua inscrição na newsletter, no final de toda a edição tem um link Gerenciar Minha Inscrição, que te leva a esse portal onde você pode escolher quais edições receber. Alterar seu nome, alterar e-mail, é um serviço bem bacana. Uma novidade do Button Down, essa de escolher quais etiquetas ou quais tipos de mensagens você quer receber, e que eu espero que muita gente usa. Eu sei que algumas pessoas não eram inscritas à newsletter do manual porque não gostavam, não queriam receber a curadoria de links do Órbita. Agora pode, né? E se você não está inscrito ou inscrita, por favor, corrija esse erro. Também tem o um link na descrição para receber a newsletter do manual. Valeu pela atenção, bom fim de semana e até a próxima.